Alma Londrina Rádio Web apresenta...
Podcast da Alma Entrevista.
Olá, hoje é sábado, dia 30 de agosto de 2025. Começa agora mais um podcast da Alma, informação, cultura e vida criativa. Eu sou o Thiago Furini e essa é a edição número 50 da quinta temporada do podcast da Alma, 13 anos de Alma Londrina. Hoje temos mais um episódio do podcast da Alma Entrevista, especial Oficina de Criação de Podcasts. Lembrando que a oficina aconteceu no mês de julho e foi ministrada pela jornalista Raquel Cagliari e a equipe da Alma Londrina. Os trabalhos produzidos pelos oficineiros estão sendo exibidos no podcast da Alma Entrevista. Nesta edição, o oficineiro, biotecnólogo e voluntário do Projeto Ruar, Gustavo Breganó, entrevista a também oficineira e assistente social Yasmin Munique. O tema da entrevista é a conciliação da arte no meio da rotina agitada dos dias de hoje. Confira na entrevista.
Olá, ouvinte, tudo bom? Que bom ter você aqui no podcast da Alma. No episódio de hoje, a gente vai falar com a Yasmin Munique. A gente vai falar sobre como conciliar a arte em meio a uma rotina tão agitada. Ela, que se formou em serviços sociais pela UEL, ficou um ano em Natal conhecendo a realidade local e além de trabalhar no restaurante da mãe dela, em um hotel também e fazer lives internacionais em um aplicativo. Então, fiquem ligados agora com a entrevista da Yasmin Munique. Oi, gente, bom dia, tudo bom? Estamos com a...
Yasmin Munique Lima de Souza.
E vamos falar sobre o tema como conciliar a arte no meio da nossa rotina tão agitada dos dias de hoje. Então, ela que é formada em serviços sociais pela UEL, viajou para Natal, ficou...
Fiquei morando em Natal por um ano, para conhecer a realidade daquela cultura, da nossa também, né, que fazemos parte de um todo. E foi riquíssimo e difícil.
E além disso, trabalha em hotel, trabalha no restaurante da mãe dela, enquanto isso, também faz lives num aplicativo e também sem tempo para dormir, ou com pouco tempo para dormir. Então, Yasmin, eu queria saber, falar contigo, que você, eu acredito que seja exemplo disso, como que é sua rotina?
Bom, primeiramente, a minha rotina lá é bem agitada, porque eu não penso nela enquanto uma forma tradicional de se viver, de ter que dormir, comer, descansar. Então, assim, a maior parte do tempo eu tô cuidando das pessoas, cuidando de negócios, e quando eu lembro, eu tenho que dormir, porque eu sou um ser humano. Mas trabalho no hotel por maior parte do meu período, 10 horas por dia, trabalho no restaurante mais 8 e trabalho em outros horários paralelo voltado à arte. E daí, nesse todo, eu sempre tento trazer um pouco do que me motiva, que é desenhar, dançar, escrever. Amo a escrita. E a questão do live, da live que eu faço, é para conhecer novas culturas e também mostrar a nossa cultura para outros países. Então, é tudo voltado no mesmo tema. Eu vivo, trabalho no meio da arte, para que todos saibam que o tempo é só uma delimitação criada para facilitar o dia a dia, mas meu tempo, ele não é contado, ele é vivido.
Legal, Yasmin, você faz muita coisa, né, sempre com muito bom humor e atitude, alegria, né, transparece isso para todo mundo. Ninguém, quando te vê, ninguém sabe, só tantos percalços, né, você fez, passa no dia a dia. E atrelado a isso, eu sei que você também está com uma proposta de escrever também um artigo, é isso?
Isso mesmo. Bom, na verdade a escrita é a minha paixão, eu amo a escrita, então eu me especializei na área de projetos e a cada olhar que eu tenho sobre algo, eu penso em propagar, escrever para que as pessoas tenham conhecimento sobre isso e para que outros possam participar também. Atualmente, o projeto que eu estou desenvolvendo é voltado ao meio ambiente, aos locais públicos, aos locais que podem ser cuidados por nós e também que possa ser vivenciado e experienciado. Então, atualmente, enquanto gerente de coordenação do hotel, que é o antigo Hotel do Lago, que é o hotel mais arborizado, se eu não me engano, com base na minha pesquisa em Londrina, que já existe há mais de 40 anos, tem um grande espaço de área verde que não é cuidada, mas que foi disponibilizada para que eu possa fazer esse projeto, para escrever, para que tenha pessoas que possam abarcar junto nessa ideia, que seria fazer uma horta comunitária, fazer a ficha técnica das plantas, estar ali sempre cuidando, fazer as frutíferas, manter um local agradável, trazer pessoas que possam plantar sua própria planta e estar ali, fazer a exposição do que a gente podemos tirar através das plantas mesmo do hotel, que é um local grande e que está ali, só precisando de pessoas assim, com essa visão criativa, com uma teoria em base e com força de vontade, assim, de todos que abarcam essa ideia da arte, da cultura, do meio ambiente como um todo. Até porque o espaço que tem lá é possível fazer cursos, workshops, é possível usar o espaço para outras coisas, mas a ideia do projeto é a gente conseguir categorizar, catalogar e plantar e fazer que aquele espaço seja cada vez mais verde, mais vivo e mais bem cuidado. Então, a ideia que eu venho escrevendo é sobre uma parceria entre público e privado, que a gente possa contar com professores também da rede pública e os estagiários e alunos também das faculdades, que tem esse intuito em poder categorizar, criterizar, sistematizar as informações e ter um acompanhamento sistêmico, pelo menos durante um ano, mais ou menos.
Ah, entendi. Nossa, muito legal. Você vai conciliando todas as coisas e sempre voltando também para ajudar as outras pessoas, as pessoas ao seu entorno, a comunidade, né? Então, eu acho que você, mesmo não atuando diretamente na sua formação, você está sempre voltada com esses olhos para a comunidade, para o social, impulsionando todo mundo junto com você. E isso é muito legal, muito incrível. E queria saber mais de como surgiu essa motivação de ter uma horta, de ter uma parte ambiental, né? Levar para o privado, essa parceria, como é que foi?
Inicialmente, há 8 anos atrás, quando eu iniciei minha formação, meu curso de graduação em serviço social, eu iniciei já um projeto de extensão da Intesuel, que é a Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Solidários. E lá eu fazia parte da economia solidária com outras áreas em conjunto. Então era um projeto de extensão interdisciplinar. Então tinha pessoas da moda, pessoas da agronomia, pessoas de ciências sociais, entre outros. E neste projeto a gente começou a estudar a questão do lixo reciclável, a questão de planta que poderia ser autossustentável, planta que você vai utilizar. E com isso a gente começou a estudar como se diz, a economia solidária, você faz aquilo que você gosta, aquilo que você consegue transformar através também da natureza ou daquilo que você modifica e você pode vender. Então, a gente iniciava com plantas, criando jardim... criávamos meios para que as pessoas que gostavam da terra cultivasse, para que as pessoas gostassem de roupa, conseguisse moldar, fazer a sua própria roupa e a partir disso você conseguir vender também. Então, a economia solidária, a partir daquilo que você transforma, você consegue seu próprio sustento. Então, há 8 anos eu já me embarquei nisso, fiz alguns cursos, acompanhei alguns congressos e sempre vi o serviço social na economia solidária enquanto parte social voltada a tudo que você pode transformar, só com essa visão de sociedade em si, na sua totalidade. Sabendo que, através da subjetividade, a gente, enquanto assistente social, acaba sempre dialogando muito, criando várias ideias e a teoria muitas vezes não se remete à prática, buscamos abarcar todas as outras áreas para que faça esse olhar social algo geral, que todos possam ter acesso. Então, assim, essa minha paixão pelas plantas já é da minha infância, da minha questão familiar. Tenho prazer em cuidar das plantas. E também a importância de como cada uma ela serve para um fator na nossa vida biológica também. Então, as plantas curam, transformam, somos parte da natureza, né? Então, o projeto, ele é voltar... A escrita desse projeto é voltada a essa visão social que eu tenho e buscar pessoas que têm essa vontade de estar no meio dessa construção, tanto social quanto
agronomicamente.
Agronomicamente, né? Isso.
Sustentável, né? De forma sustentável.
Isso. E aí entra em quesito projeto RUAR, ecoativismo, que também já vem em consonância, já vem direto mostrando a importância do meio ambiente, a importância da questão da separação do lixo, a importância de você ter essa visão e cuidar daquilo que já está e transformar para que continue, não perca. É isso.
Sim. Ai, que legal, Yasmin. Nossa, muito incrível essa parte social que você tem, que você faz. E queria saber mais do seu dia a dia, das suas artes, né? Sobre as suas lives, que você é famosa nas lives, nesse meio digital. E apesar de fazer muita coisa também na área acadêmica, vários projetos, escrever muito, as lives também fazem parte de você, né? Você tem um lado artístico muito grande. Você falou um pouquinho que você escreve, que você dança também. Só que eu queria saber mais sobre um pouquinho das lives. Como é que é essa rotina para fazer lives? Ou como funcionam? Quais são os seus conteúdos?
Então, o live, ele veio na minha vida na época da pandemia, quando estava todo mundo em casa, não poderiam fazer nada. E aí eu busquei, era Natal, eu falei, o que eu vou fazer? Eu nem mexo tanto no celular, querendo ou não. E eu coloquei, viver, live. Aí apareceu esse aplicativo. Aí chamava Live, e chama até hoje. E aí eu fui buscar informações, quais era o conteúdo que abarcava esse aplicativo, se era uma coisa séria, se tinha algo por detrás, ou se era só um passatempo. Logo que eu busquei a informação, eu descobri que tinha uma agência, que existia os responsáveis, os gerentes. Logo me inscrevi no meio artístico, que eu deveria ou mandar uma música cantando, ou uma dança, ou uma maquiagem. Eu não sou muito fã de maquiagem, porém, né, é necessário. Mas aí eu mandei um vídeo cantando em inglês, e aí eu passei. Aí eu fiquei oficial no aplicativo em 2017. E desde então eu tinha que seguir cronogramas de horas e estar na frente da tela e fazer algo com conteúdo. Então eu sempre fazia uma pauta. Eu queria me expressar, mostrar o que eu sabia fazer de melhor. E como era a pandemia, além de eu estudar, eu gostava de ler na frente da câmera. Então eu lia muito textos, muitos artigos voltados à arte, serviço social. E logo que eu me vi, eu estava desenhando. Daí eu vi que eu sabia desenhar, sem ter aula. Então eu faço grafite, faço alguns desenhos mandala, faço algumas... Algumas pessoas me pedem para eu desenhar, eu também desenho, acho que é um dom natural artístico. E aí a live me começou a ser todo dia, uma hora, de tal a tal horário eu fazia só o desenho, de tal a tal horário eu dançava, de tal a tal horário eu fazia estudo de violão, e de tal a tal horário eu lia meus artigos em live. Porém, o live, ele é estrangeiro, tem poucos brasileiros. Então foi onde eu comecei a estudar as culturas e comecei a estudar as outras línguas. Então tudo que eu fazia em português eu já traduzia para inglês e traduzia para outras línguas que eram outras pessoas que entravam. Então tinha árabe, tinha indiano, tinha italiano. Então a live, ela veio na minha vida como assim, salvar mesmo em relação ao que estava acontecendo no contexto social brasileiro na época do Covid. Então, eu tinha como tudo. Então, fui, não sou tanto quanto era antes, virtual por 5 anos. Todos os dias fazia de 5 a 12 horas por dia de live, todos os dias no mesmo horário. Tinha um público grande, recebia uma grande quantidade de presentes. E até hoje eu permaneço com um menor tempo, mas com uma pauta menor. E também tem as Global Show, que daí é um destaque que o aplicativo te dá de uma hora que o mundo inteiro te vê. Então é uma forma de você mostrar a sua arte para o mundo. E é muito valorizado, mas muito poucas pessoas sabem, por não ser brasileiro o aplicativo.
Nossa, que legal, Yasmin. Eu vejo que você faz as coisas, você é uma pessoa muito proativa, que está sempre fazendo coisas assim que você quer, que você busca. e em meio a essa rotina agitadérrima. Então eu queria que você falasse também, se tiver alguma dica para as pessoas que também querem fazer coisas, também querem expressar o seu lado artístico, mas tem uma vida agitada, ou querem fazer lives, querem entrar nesse meio digital, quais dicas você daria para elas, o que você aconselha?
Olha, minha dica sempre foi, permita-se. Primeiramente, põe uma música, fecha os olhos e sinta. Segundo, assiste uma dança e vê qual é o impacto que te causa. Terceiro, veja um filme, vê se você tem a paciência de assistir ou ouvir. Quarto, pega um lápis, uma folha e vê se você, colocando ideias na folha, se sai algo. Então, são passos e experiências para entender se a arte, qual sua arte e o que te move. E se dentre aquilo te desperta algo diferente. Então é se permitir. Se permita conhecer coisa diferente que envolve a arte e suas expressões. E dentro delas vai ter vários emaranhados de coisas que você vai se encontrar. Então a arte, ela vive em você. Só precisa saber e deixar despertar. E aí eu encontrei meu IZM. A minha arte e a minha ideologia hoje, atualmente, de viver é o IZM. Aquilo que eu amo fazer e faço com muito amor e sempre me dá resultado, sem esforço. É o meu natural, é a minha habilidade, é a minha capacidade de executar. É meu IZM, que é um movimento artístico dos Estados Unidos, que hoje é mundial, da qual eu faço parte também, que existe desde 2015 e que, se Deus quiser, vai ampliar para o mundo inteiro, assim, cada vez mais. O pessoal vai ouvir falar sobre esse movimento. A IZM. Gang, gang.
Ai, que legal. E esse IZM, como é que funciona esse IZM? Quais tipos de arte eles fazem? Qual que é é um programa? Como é que é?
O IZM é uma ideologia de vida, é uma filosofia da qual, quando você entende o que você faz com amor, é esse o seu IZM, é isso. Então, o que seria? Pode ser cozinhar, pode ser andar, pode ser cantar, pode ser nadar, pode ser dialogar. O seu IZM é aquilo que você faz com amor e faz bem feito. Então, dentre o conceito do IZM, que se chama ISM, ele fala sobre coisas que você tem habilidade e desenvolve muito bem feito. O IZM, quando o Kali, que é o Kali IZM, que é o fundador, criou, ele deixou claro para nós, enquanto pessoas que buscavam entender o que estava fazendo, por que fazia tão bem, ou por que uma música me inspirava, ou por que uma dança me motivava, e eu me permiti dançar e dar certo, eu me permiti cantar e dar certo, esse é meu IZM, eu descobri habilidades que antes eu não sabia que existiam em mim. Então o IZM é um movimento artístico, mas ele é uma expressão da arte, ele é uma ideologia e uma filosofia de vida.
Nossa, que incrível! Sim, conhecer um pouquinho mais de você e conversar contigo é sempre muito prazeroso. E eu queria fazer uma última pergunta. Você respondeu algumas outras, mas eu queria saber o que é Yasmin por Yasmin.
Yasmin, uma sobrevivente de guerra, que só respira porque Deus permite. Eu faço tudo com amor, mas eu só sobrevivo. E é sobre viver. É isso. Essa é a Yasmin.
Ai, obrigada, amiga, pela entrevista de hoje. E até mais. Gratidão.
Muito obrigada, gratidão.
Você ouviu?
Podcast da Alma Entrevista. Personagens da nossa cidade. Este foi o podcast da Alma Entrevista, de 30 de agosto de 2025, edição número 50. Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web, com patrocínio da Política Nacional Aldir Blanc, de Fomento à Cultura por meio da Prefeitura Municipal de Londrina e do Ministério da Cultura do Governo Federal. Produção radiofônica, edição de áudio e vinhetas de Tiago Ponte. Coordenação geral de jornalismo, Daniel Thomas. As artes gráficas são do Alexandre Jorge e a produção de jornalismo de Tiago Furini e Juno Augusto. Neste programa, tivemos uma entrevista realizada com os participantes da Oficina de Criação de Podcasts, o oficineiro, biotecnólogo e voluntário do Projeto Ruar, Gustavo Breganó, que falou com a outra oficineira e assistente social, Yasmin Munique. Locução das vinhetas, Thaís Hammer, Everton Bonfim e Lucas Torino. produção de Thiago Furini, Daniel Thomas e Junô Augusto. Apresentação de Thiago Furini. Agradecemos a sua audiência e a gente se encontra no próximo podcast da Alma.